Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. Começamos mais uma semana quente no Paraná. Em Curitiba, o dia já amanheceu com sol. E agora a gente confere os assuntos em destaque hoje. Alteradas as regras para pagamento do IPVA e o contribuinte terá um prazo maior para fazer o pagamento do imposto. Termina este mês o prazo para recadastramento de beneficiários com baixa renda. Se não for feito o cadastro, o beneficiário poderá perder o pagamento a partir do mês de janeiro. Se você tem dúvidas sobre a reforma trabalhista, seja sobre o empregado ou o patrão, deve ficar atento à entrevista de hoje. Quem esclarece os detalhes das mudanças é o juiz Marlos Melec, um dos redatores das novas regras. E também temos a coluna Pequenas Conversas com a médica Lucy Pfeiffer, falando sobre alimentação e desenvolvimento das crianças. Fique por aqui, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
As temperaturas máximas no Paraná voltam a ficar acima dos 30 graus em praticamente todo o estado. Chuvas podem ocorrer no fim da tarde e à noite com pancadas típicas por causa do calor. Em Curitiba, a máxima chega a 31, também faz 31 nas praias. 29 graus em União da Vitória. 28 é a máxima em Francisco Beltrão e Pato Branco. Em Cascavel, Campo Mourão e Laranjeiras do Sul, 30 graus. Em Foz do Iguaçu e Umuarama, máximas de 34. 34 também em Maringá, Paranavaí e Jacarezinho. Londrina e Apucarana terão um dia bastante quente, 33 graus por lá. Dia ensolarado, então, no Paraná desde cedo. A justiça mandou soltar Cleverson Vargas, que é réu em um processo que apura a morte da youtuber Isabelle Santos, de 14 anos, que foi morta em Pontal do Paraná. Isabelle foi baleada na cabeça em fevereiro, no litoral do Paraná. Ela estava em um carro com a mãe e amigos da família e foi atingida por um disparo que acertou a cabeça dela. Cleverson e o irmão dele, Everton Vargas, estão presos há 10 meses e foram denunciados por envolvimento no crime. Eles alegam que foram ameaçados após serem fechados no trânsito e Cleverson dirigia o carro. Everton é apontado pela acusação como autor do disparo que matou a jovem. Na decisão da juíza Carolina da Rosa, da Vara Criminal de Pontal do Paraná, a promotoria também se posicionou a favor da liberação de Cleverson da prisão e ainda pede para que ele não seja julgado por júri popular e que responda na justiça apenas pelo crime de embriaguez ao volante, já que não há provas de que ele teria feito algo intencional para que o irmão dele disparasse contra o carro onde estava a garota. Foram alteradas as regras para pagamento do IPVA, que vence já no começo do ano. Os proprietários de veículos terão prazo maior para pagar o imposto à vista.
Os proprietários de veículos automotores do Paraná terão prazo maior para pagar o IPVA 2019 em cota única. As datas para a quitação à vista serão entre 24 e 30 de janeiro, variando de acordo com os números finais da placa. Quem optar por essa modalidade de pagamento terá desconto de 3% no valor final. Neste ano, o prazo foi entre os dias 10 e 16 de janeiro. Também houve mudança no prazo para o pagamento da primeira parcela, que será entre os dias 24 a 30 de janeiro, enquanto neste ano o período foi entre 22 e 26 do mesmo mês. O contribuinte que preferir dividir o pagamento do IPVA 2019 em três cotas deve ficar atento aos prazos. O pagamento da primeira cota será entre os dias 24 e 30 de janeiro. O da segunda será entre 21 e 27 de fevereiro. E a terceira parcela deve ser quitada entre os dias 21 e 27 de março, sempre variando de acordo com os números finais das placas. Neste exercício, os contribuintes receberão em casa apenas uma correspondência contendo a guia de recolhimento para pagamento em cota única do imposto. Quem optar pelo parcelamento deve entrar no site fazenda.pr.gov.br e imprimir as guias de recolhimento. O pagamento também pode ser feito usando somente o número do Renavan no Banco do Brasil, Bancob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander e Sicredi. Em 2019, Paraná contará com 4 milhões e 300 mil veículos tributados e a expectativa é de que o IPVA renda 3 bilhões e 400 milhões de reais. Do total arrecadado, são descontados por lei 20% para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. O restante é dividido pela metade entre o Estado e os municípios. Outras informações sobre prazos e pagamento do IPVA estão disponíveis no site fazenda.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
E um recado importante para quem recebe pagamento do BPC. O benefício é concedido a idosos e pessoas com deficiência e que têm baixa renda. Termina este mês, então, o prazo para que essas pessoas façam o recadastramento. Se não for feito, poderão, então, perder o benefício.
Termina neste mês o prazo para que idosos e pessoas com deficiência atualizem o Cadastro Único de Programas Sociais para que não percam o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Caso o procedimento não seja feito no prazo, o benefício pode ser bloqueado ou suspenso a partir do mês que vem. O governo do estado realiza desde outubro um mutirão para garantir o cadastro dos beneficiários, total que passa de 56 mil pessoas no Paraná. O benefício é concedido para idosos ou deficientes, desde que o valor da renda per capita da família não ultrapasse um quarto do salário mínimo. Visitas de casa em casa foram organizadas por equipes de assistência social e agentes comunitários de saúde. A secretária, Nádia Moura, reforçou que o benefício é uma importante fonte de renda para estas faixas da população.
É um benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que concede o BPC, né, que é chamado, que concede um salário mínimo para as pessoas que idosas com mais de 65 anos ou com deficiências em qualquer idade e que comprovem incapacidade para trabalhar e se manterem independentes. Para que seja requerido esse benefício, a renda per capita dessa família não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Então, o per capita tem que ser inferior a R$ 238,50.
Para atualizar o cadastro, é preciso comparecer a um dos 569 CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social do Estado. Caso o beneficiário tenha dificuldade para deslocamento, o procedimento pode ser feito pelo responsável familiar. A regularização do cadastro também permite o acesso a outros programas socioassistenciais, como Família Paranaense, Luz Fraterna e Tarifa Social. Repórter Rodrigo Arendi.
E hoje, no quadro Pequenas Conversas, a médica Lucy Pfeiffer fala sobre a alimentação das nossas crianças.
Pequenas Conversas. Olá, estamos começando o programa Pequenas Conversas, numa parceria da Rede AERP e do programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vamos conversar hoje sobre algumas coisas da alimentação do bebê e da criança. E quantos tabus nós temos e costumes que muitas vezes trazemos dos nossos pais, das nossas avós e passamos diretamente para as nossas crianças. Como, por exemplo, a ideia do açúcar como sendo um gosto nato do ser humano. Na verdade, o paladar, ele é treinado. É o que oferecemos com muito prazer às nossas crianças, é que elas vão passar a gostar. Isso desde muito pequenas, desde o sexto mês, quinto mês, quando introduzimos as frutas, e precisamos cuidar muito, porque a criança nos observa o tempo inteiro. Se temos, por exemplo, uma fruta que não é do nosso gosto, porque não aprendemos a gostar, e oferecemos para o nosso filhinho ou para a criança que estamos cuidando com um prazer diminuído ou mesmo com aquelas caras e bocas de quem não gosta, certamente essa criança não vai aprender a gostar. Então, não podemos passar nossos vícios para os nossos filhos, nem outros como uma valorização do que é doce, do que é o açúcar. Hoje, como conceito internacional, se acredita e se sabe que quanto mais tarde uma criança tiver contato com açúcares e quantidades maiores de sal, melhor a estruturação do seu corpo, melhor sua saúde na infância, adolescência e mesmo na vida adulta. Então, os doces não são necessários. A ideia que eu agrado uma criança dando uma bala, um chocolate, ela é muito errônea. O ideal seria que uma criança até 2 anos de idade não tivesse nenhum contato com açúcares. A gente poderia muito bem agradar uma criança dando uma fruta. E esse vai ser um valor especial na sua vida. Então, pense bastante. Hoje, diabetes na infância, na adolescência, especialmente na idade adulta, está relacionado ao excesso de carboidratos nessa primeira infância, onde criamos o hábito do comer. O comer saudável exige frutas, exige legumes, exige fontes de proteínas. Pense que responsabilidade temos como adulto, que vai ser para toda a vida dessa criança, em ensiná-la a comer bem. Não teremos obesos, não teremos diabéticos, se cuidarmos bem da infância. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, a gente traz uma entrevista com o juiz Marlos Melec, falando sobre a reforma trabalhista.
O Paraná em Rede volta já.